Há pouco falávamos aqui no Sabino Total sobre o caso de Sumaré, mais uma morte confirmada por H1N1. E até então, na região administrativa, que vai um pouco além da região metropolitana, 37 pessoas morreram desde janeiro em decorrência do vírus influenza H1N1. Entre os sintomas da doença, tem vários, aí a gente até vai comentar a respeito disso. E esses dados são da reportagem imprensa que divulgou no último dia 14 de junho. Outros estão sendo investigados ou confirmados e há um período entre os diagnósticos, os sintomas e depois confirmação pelos exames. Eu falo com o infectologista da Unicamp, professor Francisco Aoki, a respeito desses casos, que aumentaram bastante no estado de São Paulo e também na região de Campinas, sob esse ponto de vista, a partir do momento que a pessoa começa a ter os sintomas. Professor, obrigada pela sua participação. Uma boa tarde.
Boa tarde aos ouvintes.
Muita gente fica com um olhar sobre a questão do exame e tem recorrido até à rede particular para adiantar e não aguardar estas confirmações que vêm do Instituto Adolfo Lutz. Queria que o senhor comentasse que essa questão ela não pode estar ligada aos primeiros procedimentos em relação ao tratamento da doença, doutor?
Exatamente. O que é mais importante é atentar para os sinais e sintomas clínicos da doença, né? Da gripe ou da influenza sazonal, muito comum nesses períodos de frio. E, infelizmente, pelo fato de, por cerca de 2 anos, o vírus, o H1N1, não está circulando no Brasil, e mais recentemente houve até uma precocidade no aparecimento de casos, né? Então, o mais importante, de fato, é atentar para os sinais e sintomas como febre, tosse, inflamação da garganta, dores pelo corpo, dor de cabeça, calafrios, fadiga, inclusive, eventualmente, algumas pessoas podem ter, até por causa das tosses, né? Tosse em geral seca, pode ter vômitos decorrentes da tosse e até quadros de diarreia. Né? Então, isso é muito importante, em primeiro lugar, atentar para essas questões.
O problema, doutor, é que os sintomas são muito parecidos com aquela gripe comum, que as pessoas estavam acostumadas até a se automedicar. Como é que fica a diferença? Quando que a gente tem que dar importância? Ou temos que dar importância a todos e qualquer sintomas, e quando eles estão assim relacionados?
Elas são praticamente indistinguíveis, tanto do influenza do tipo A, B, que produzem mais epidemias e pandemias, né? O grupo C praticamente não da influenza praticamente não produz, né? Essas pandemias e epidemias, mas os subgrupos, subtipos A, subtipo B, produzem de fato. Então, são praticamente indistinguíveis. O importante é atentar para o fato de quando o indivíduo começa a ter determinados sinais de algum grau de gravidade, que seriam, por exemplo, falta de ar, dificuldade para respirar, uma febre, mal-estar que progride, uma febre que existe, abaixa, mas volta. E é uma doença que, em geral, a influenza, mesmo H1N1, demora em cerca de uma semana, diferente de um quadro de um resfriado comum, que é causado por outros agentes virais, né? Então, a gente tem que saber bem essa diferença, né? Por exemplo, resfriados geralmente são produzidos por outros vírus, vírus como rinovírus, vírus da parainfluenza, chamados vírus sincicial respiratório, também dão tosse, congestão nasal, dão coriza, dores no corpo, dor de garganta, em geral mais leves, e a febre é bem mais baixa do que a influenza sazonal ou mesmo H1N1, tá?
Quando que o caso de um paciente, ele pode levar à morte por H1N1? Porque assusta saber que uma gripe pode levar à morte.
Não é incomum que a gripe comum, a influenza sazonal, leve à morte.
Também,
né,
doutor?
Sem dúvida nenhuma. Até em alguns determinados períodos, em muito maior número do que a própria infecção pelo vírus H1N1, né? Então, isso que a gente deve atentar. Então, vale para qualquer tipo de gripe que seja considerada, e atentar para esses sinais, para esses sintomas, E principalmente aqueles indivíduos que forem de maior risco, né, crianças, menores, por exemplo, né, grávidas, ou indivíduos imunossuprimidos, por exemplo, indivíduos de maior idade, de terceira idade, por exemplo, todos esses têm maior risco, né, de terem complicações. As complicações mais importantes geralmente são as infecciosas secundárias. Pode ser a primária pelo próprio vírus da influenza, vírus da gripe mesmo, né, produzindo uma pneumonia com dificuldade respiratória que leva o indivíduo a um problema muito sério de respiração, muitas vezes tem que ser entubado, colocado numa terapia intensiva para ser cuidado. Então, esses aspectos têm que ser sempre contemplados e lembrados.
E, doutor, essa questão envolvendo a automedicação, é verdade que existem medicamentos que maquiam, como a gente fala, os sintomas e podem prejudicar esse diagnóstico?
Não, eu nem diria isso. Eu diria que é comum que o indivíduo, quando tem febre, como tem medicamentos antitérmicos, por exemplo, comuns, elas podem ser utilizadas, por exemplo, dipirona, paracetamol, podem ser utilizados para baixar a febre. O indivíduo tem que ser bastante hidratado, muito hidratado, frequentemente, porque desidrata, tem febre, o indivíduo desidrata bastante. E a cada sinal de alguma potencial piora, com esses sinais de alerta aí, que aí sim o indivíduo deve ficar bastante alerta para procurar um serviço médico para tentar identificar uma situação um pouco mais grave, por exemplo, né? Mas também existe a possibilidade de tratamento se considerar que tem uma suspeita forte de influenza, de gripe, mesmo sazonal ou H1N1, principalmente potencialmente como está circulando nos momentos de agora, o H1N1, podemos usar alguns antivirais, né? E de maneira tanto precoce quanto possível, até 24 horas é ideal iniciar um tratamento com antiviral, né?
A gente falava essa semana sobre a questão dos doentes crônicos ou pessoas idosas ou que já têm alguma medicação. São mais susceptíveis mesmo, doutor?
São indivíduos, tanto que são aqueles escolhidos pelo sistema de vigilância epidemiológica, pelo sistema de vacinação nacional, para serem contemplados com a vacinação que ocorreu até recentemente, foi feito um pouco de maneira um pouco mais precoce, porque os casos estavam se avolumando, para justamente evitar que esses indivíduos de maior risco pudessem ter o desenvolvimento de formas mais graves, formas mais complicadas que podem levar ao óbito também. Então, lembrar, não é só o H1N1. Óbvio que é o H1N1, tendo gente que ainda não, que é mais suscetível e não vacinada, aumenta o risco, mas quando nós temos indivíduos de maior risco, esses são mais suscetíveis às complicações.
Eu sempre pergunto isso porque a gente gosta de olhar a saúde e não a doença, sabe, doutor? Tem como prevenir você, não sei, de alguma maneira até manter o seu sistema imunológico melhor, uma qualidade de vida e saúde, para não digo não passar, né, mas para evitar os casos complicados, mais complexos?
Eu acho assim, que o indivíduo que está aqui, qualquer um de nós, teoricamente, é suscetível, né, a pegar o vírus, desde que frequente ambientes, tenha contato com alguma pessoa que tenha esse vírus da gripe, esteja com gripe, por exemplo, e se tocar esse indivíduo, se pegar a mão, e essa mão dessa pessoa acometida foi a boca, ou os olhos, ou limpou os olhos, a boca, ou espirrou, ou tossiu e colocou a mão na frente, se você tocar, potencialmente tem chance de se contaminar. Mas óbvio que a forma mais importante de transmissão é quando o indivíduo tosse, quando espirra, não é? E sempre é interessante evitar, higienizar adequadamente as mãos, não tossir, não espirrar assim abertamente, sempre colocar o braço, por exemplo, do lado da camisa, ou com uma toalhinha, ou um lenço, né, ou algum tipo de lenço descartável, melhor ainda, né, e evitar ambientes de muita aglomeração e manter os ambientes bem ventilados. É bem verdade que muitas vezes é difícil, Porque muitas vezes, por ser frio, os ambientes ficam muito fechados. E quando você tem muita aglomeração, pessoas tossindo, espirrando, elas podem aspergir todos esses perdigotos para longe e podem transmitir para outras pessoas, né?
Agora, cada organismo responde de um jeito à infecção?
Sem dúvida. E tem os mais fortes, digamos assim, mais imunologicamente preparados, como jovens, etc. Crianças de mais tenra idade, pessoas de mais idade, da terceira idade, por exemplo, grávidas, né? Indivíduos imunossuprimidos, indivíduos que tenham doenças crônicas, que fazem, que têm doenças imunossupressoras, que fazem uso de imunossupressores, todos esses são mais sensíveis, eu diria até mais suscetíveis a potenciais complicações, né? Mas qualquer um de nós corre risco, eventualmente, de se contaminar, até a gripe, em geral, vai bem, mas tem que tomar essas mínimas precauções, né? Baixar bem a febre, dipirona, paracetamol, na dúvida se tem algum tipo de complicação, está piorando, procurar rapidamente um médico, e porque quanto mais precoce procurar, a chance de utilização eventual de medicamento, que pode minimizar os sintomas, por exemplo, como os Oseltamivir, que é um dos antivirais utilizados, né?
Correto. Doutor, obrigado pela sua entrevista e orientação aqui na CBN. Uma boa tarde.
Boa tarde aos ouvintes.
Eu conversei com o infectologista da Universidade de Campinas, o professor Francisco Aoc, que prontamente sempre responde aqui aos nossos questionamentos quando a população começa a ficar com muita dúvida e preocupação, e a H1N1 tem preocupado bastante. Nós consultamos um laboratório particular para saber a respeito dos exames que são feitos fora a via, que é a da administração municipal. O que ocorre? Esses exames são mandados para o Instituto Adolfo Lutz, em São Paulo, e eles têm um período para terem um retorno sobre as respostas. E foi por isso, e é por isso que na imprensa, sempre o jornalista ele comunica o número de casos confirmados, o número de mortes e suspeitas da doença. As suspeitas da doença são exatamente as pessoas que têm todas essas características. O médico lá, ao atender, faz um pré-diagnóstico, vamos dizer assim, faz um diagnóstico que condiz e aí começa, entra com a medicação para conter H1N1 ou outros tipos de gripes ou doenças relacionadas a vírus. É depois, então, que a amostra vai para o instituto e através do sistema de saúde, que é o público, e demoram-se 15 dias, 10 dias, às vezes, para vir a confirmação deste exame. Por isso que as estatísticas elas saem depois de um certo período e sempre no noticiário tem a informação. Olha, X casos ainda são suspeitos da doença, incluindo os casos de morte. É bom ressaltar, como o médico já colocou aqui, que em nenhuma das situações, e até uma questão de orientação dos profissionais na área da saúde, os pacientes deixam de ser encaminhados, medicados e atendidos com visão a combater o vírus que pode ser mortal. Consultada, a patologista Juliana Uba Costa comentou a respeito do aumento na procura pelos exames particulares. As pessoas, elas não querem aguardar esse período todo porque temem pela doença e querem a confirmação. Ela comentou que já aumentou em 400% o número de exames que foram relacionados. Olá, Juliana, obrigada pela sua participação aqui na CBN.
Oi, Carolina, obrigada a você. Boa tarde.
Há uma preocupação muito grande das pessoas e uma procura maior por exames que façam o diagnóstico?
Sim, este ano a gente teve um aumento da procura para o teste diagnóstico do H1N1.
Essa busca é até por conta das notícias? A pessoa tem algum sintoma e já prefere por meio particular saber o diagnóstico?
A gente teve um aumento aqui em média de 400% na procura deste exame. É um exame que é feito só de forma particular, né, no momento. E a gente teve 100% de positividade e realmente foi uma preocupação desses pacientes com relação ao diagnóstico da H1N1.
Tem H1N1, mas existem também outros tipos de gripes e exames para dengue, para zika, para chikungunya. Tem diferença entre estes exames dentro do laboratório?
Sim, são exames específicos, né, para cada doença. E dependendo do tipo da doença, a gente oferece determinadas metodologias, né? para metodologias diferentes para dengue, para zika, chikungunya e H1N1.
Mas para a coleta do exame, como que funciona?
Também depende do tipo de exame, né? Então, podem ser amostras de sangue ou amostras de secreções respiratórias. Aí vai depender do tipo de exame.
E aí também, lá dentro, com o material, também cada uma dessas patologias, o procedimento muda?
Sim. Cada amostra é tratada de uma maneira, dependendo do tipo de material.
Fora a rede particular, eu sinceramente não tenho conhecimento, mas quando a gente falava sempre desses casos, noticiando as ocorrências, por exemplo, relacionadas a prefeituras, de uma forma geral, havia sempre uma demora para os resultados, e ainda há. Então, comentava-se que ia lá para o Instituto Adolfo Lutz, para depois voltar para ter a confirmação. Em muitos dos casos também envolvendo as mortes relacionadas a doenças. No âmbito particular, essa espera por exame, como que funciona?
A gente trabalha com alguns laboratórios de apoio, né, que nos auxiliam com a realização desses exames mais específicos, né, e em média, para essas doenças, o prazo está de 5 a 7 dias úteis para o resultado para o paciente. Então, deu uma reduzida importante no tempo, né?
Fica muito caro fazer esses exames, Juliana?
Para o H1N1 em específico, o preço em torno de uns R$500. E aí, das outras doenças, varia um pouco.
Com o diagnóstico em mão, o senhor que é patologista, o procedimento, o encaminhamento, ele fica mais rápido, mais fácil, é mais seguro ou não?
Na verdade, o teste diagnóstico é mais para confirmação, né? Todas as medidas com relação ao tratamento, seguimento do paciente, contato com as outras pessoas, elas podem ser tomadas sem o resultado, né? Então é importante que o paciente tenha orientação médica para já iniciar o tratamento, mesmo sem o resultado do exame.
Então, essa fala da patologista Juliana Uba Costa, o valor do exame não é nada barato mesmo, fica caro. Muita gente tem condições, opta por isso, vai lá, faz o exame. O infectologista ouvido aqui pela CBN enfatizou, os procedimentos são iguais para todos, você tem ou não um exame com confirmação. Tem que, aliás, entrar com a medicação assim que os sintomas se confirmam. Então, não existe essa relação direta com o exame ser ou não concretizado. E que o meio pela via municipal ou via estadual, que seria do sistema de saúde, é comum, dá para esperar os 10, 15 dias, mesmo porque não interfere no procedimento médico. São 3 horas e 25 minutos.